Capítulo 5. De A Mão e a Luva. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Mão e a Luva, de Machado de Assis. Capítulo 5. Meninice. Guiomar tivera humilde nascimento. Era filha de um empregado subalterno, não sei de que repartição do Estado. Homem probo, que morreu quando ela contava apenas 7 anos, legando à viúva o cuidado de a educar e manter. A viúva era mulher enérgica e resoluta. Enxugou as lágrimas com a manga do modesto vestido, olhou de frente para a situação e determinou-se à luta e à vitória. A madrinha de Guiomar não lhe faltou naquele duro transe e olhou por elas, como entendia que era seu dever. A solicitude, porém, não foi tão constante a princípio como veio a ser depois. Outros cuidados de família lhe chamavam a atenção. Guiomar anunciava desde pequena as graças que o tempo lhe desabrochou e perfez. Era uma criaturinha galante e delicada, assaz inteligente e viva, um pouco travessa, de certo, mas muito menos do que é usual na infância. Sua mãe, depois que lhe morrera o marido, não tinha outro cuidado na terra, nem outra ambição mais, que a de vê-la prendada e feliz. Ela mesma lhe ensinou a ler mal, como ela sabia, e a cozer e bordar, e o pouco mais que possuía de seu ofício de mulher. Guiomar não tinha dificuldade nenhuma em reter o que a mãe lhe ensinava, e com tal afinco lhe dava por aprender, que a viúva, ao menos nessa parte, sentia-se venturosa. "Hás de ser a minha doutora", dizia-lhe muita vez. E esta simples expressão de ternura alegrava a menina e lhe servia de incentivo à aplicação. A casa em que moravam era naturalmente modesta. Ali correu a infância, mas solitária, o que é um pouco mais grave. A mãe, quando a via embebida nos jogos próprios da idade, infantilmente alegre, mas de uma alegria que fazia mal a seus olhos de mãe, tão fundo lhe doía aquele viver, a mãe sentia-se às vezes pularem-lhe as lágrimas dos olhos fora. A filha não as via, porque ela sabia escondê-las, mas adivinhava-as através da tristeza que lhe ficava no rosto. Só não adivinhava o motivo, mas bastava que fossem mágoas de sua mãe para lhe descair também a alegria. Com o tempo, avultou outra causa de tristeza para a pobre viúva, ainda mais dolorosa que a primeira. Na idade apenas de 10 anos, tinha Guiomar uns desmaios de espírito, uns dias de concentração e mudez, uma seriedade, a princípio intermitente e rara, depois frequente e prolongada, que desdiziam da meninice, e faziam crer à mãe que eram prenúncios de que Deus a chamava para si. Hoje sabemos que não eram. Seria acaso efeito daquela vida solitária e austera, que já lhe ia afeiçoando a alma e como que apurando as forças para as pugnas da vida? A primeira vez que esta gravidade da menina se lhe tornou mais patente foi uma tarde em que ela estivera a brincar no quintal da casa. O muro do fundo tinha uma larga fenda, por onde se via parte da chácara pertencente a uma casa da vizinhança. A fenda era recente, e Guiomar acostumara-se a ir espairecer ali os olhos, já sérios e pensativos. Naquela tarde, como estivesse olhando para as mangueiras, a cobiçar talvez as doces frutas amarelas que lhe pendiam dos ramos, viu repentinamente aparecer-lhe diante, a 5 ou 6 passos do lugar em que estava, um rancho de moças, todas bonitas, que arrastavam por entre as árvores os seus vestidos e faziam luzir aos últimos raios do sol poente as joias que as enfeitavam. Elas passaram alegres, descuidadas, felizes. Uma ou outra lhe dispensou talvez algum afago, mas foram-se, e com elas os olhos da interessante pequena, que ali ficou largo tempo absorta, alheia de si, vendo ainda na memória o quadro que passara. A noite veio. A menina recolheu-se pensativa e melancólica, sem nada explicar a solícita curiosidade da mãe. Que explicaria ela se mal podia compreender a impressão que as coisas lhe deixavam. Mas, como a mãe entristecesse com aquilo, Guiomar domou o próprio espírito e fez-se tão jovial como nos melhores dias. Esta era ainda outra feição da menina. Tinha uma força de vontade superior aos seus anos. Com ela, a viveza intelectual que Deus lhe dera logrou aprender tudo o que a mãe lhe ensinara, e melhor ainda do que ela o sabia, desde que o tempo lhe permitiu desenvolver os primeiros elementos. Aos 13 anos ficou órfã. Este fundo golpe em seu coração foi o primeiro que ela verdadeiramente pôde sentir, e o maior que a fortuna lhe desfechou. Já então, a madrinha a fizera entrar para um colégio, onde aperfeiçoava o que sabia e onde lhe ensinavam muita coisa mais. Vivia ainda então a filha da baronesa, uma interessante criança de 13 anos, que era toda a alma e encanto de sua mãe. Guiomar visitava a casa da madrinha. A idade quase igual das duas meninas, a afeição que as ligava, a beleza e meiguice de Guiomar, a graciosa compostura de seus modos, tudo apertou entre a madrinha e a afilhada os laços puramente espirituais que as uniam antes. Guiomar correspondia aos sentimentos daquela segunda mãe. Havia talvez em seu afeto, aliás sincero, um tal encarecimento que podia parecer simulação. O afeto era espontâneo. O encarecimento é que seria voluntário. Tinha a moça 16 anos, quando passou para o colégio da tia de Estevão, onde pareceu a baronesa se lhe poderia dar mais apurada educação. Guiomar manifestara, então, o desejo de ser professora. Não há outro recurso, disse ela à baronesa quando lhe confiou esta aspiração.
Como assim? Perguntou a madrinha.
Não há, repetiu Guiomar. Não duvido, nem posso negar o amor que a senhora me tem, mas a cada qual cabe uma obrigação que se deve cumprir. A minha é ganhar o pão. Estas últimas palavras passaram-lhe pelos lábios como que a força. O rubor subiu-lhe as faces. Dissera-se que a alma cobria o rosto de vergonha.
Guiomar! Exclamou a baronesa.
Peço-lhe uma coisa honrosa para mim, respondeu Guiomar com simplicidade. A madrinha sorriu e aprovou-a com um beijo, a sentimento de boca, a que já o coração não respondia, e que o destino devia mudar. Pouco tempo depois, padeceu a baronesa o golpe quase mortal a que aludiu no capítulo anterior. A filha morreu de repente, e o inopinado do desastre quase levou a mãe à sepultura. A afeição de Guiomar não se desmentiu nessa dolorosa situação. Ninguém mostrou sentir mais do que ela a morte de Henriqueta. Ninguém consolou tão dedicadamente a infeliz que lhe sobrevivia. Eram ainda verdes os seus anos. Todavia, revelou ela a posse de uma alma igualmente terna e enérgica, afetuosa e resoluta. Guiomar foi durante alguns dias a verdadeira dona da casa. A catástrofe abatera a própria Mrs. Oswald. O coração da pobre mãe ficara tão vazio e a vida lhe pareceu tão agra e deserta sem a filha que ela morreria talvez de saudade se não fora a presença de Guiomar. Nenhuma outra criatura poderia preencher como esta o lugar de Henriqueta. Guiomar era já meia filha da baronesa. As circunstâncias, não menos que o coração, tinham-nas destinado uma para outra. Um dia, em que a afilhada fora visitar a madrinha, esta lhe disse que a iria em breve buscar para sua casa. Você será a filha que eu perdi. Ela não me amou mais, nem eu já agora teria outra consolação.
Oh, madrinha! Exclamou Guiomar, beijando-lhe as mãos.
A baronesa estava sentada. Guiomar ajoelhou-se-lhe aos pés e pôs-lhe a cabeça no regaço. A boa mãe curvou-se e beijou-lhe ternamente, com os olhos naquela filha que os sucessos lhe haviam dado, e o pensamento no céu, onde devia estar a outra, que Deus lhe dera e levou para si. Pouco depois, estabeleceu-se Guiomar definitivamente em casa da madrinha, onde a alegria reviveu, gradualmente,
graças à nova moradora, em quem havia um tino e sagacidade raros. Tendo presenciado, durante algum tempo, e não breve, o modo de viver entre a madrinha e Henriqueta, Guiomar pôs todo o seu esforço em reproduzir, pelo mesmo teor, os hábitos de outro tempo, de maneira que a baronesa mal pudesse sentir a ausência da filha. Nenhum dos cuidados da outra lhe esqueceu, e se algum ponto os alterou, foi para aumentar-lhe novos. Esta intenção não escapou ao espírito da baronesa, e é supérfluo dizer que, deste modo, os vínculos do afeto mais se apertaram entre ambas. Ao mesmo tempo que ia provando os sentimentos de seu coração, revelava à moça, não menos, a plena harmonia de seus instintos com a sociedade em que entrara. A educação, que nos últimos tempos recebera, fez muito, mas não fez tudo. A natureza incumbira-se de completar a obra. Melhor diremos, começá-la. Ninguém adivinharia, nas maneiras finamente elegantes daquela moça, a origem mediana que ela tivera. A borboleta fazia esquecer a crisálida. Fim do capítulo 5.